Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar a nossa reunião. Gostaria de os cumprimentar a todas e a todos e desejar também um bom ano 2019. E, sendo assim, vamos começar pelo primeiro ponto, que é distribuição e nomeação do autor do parecer sobre o projeto de lei 105, que regula o transporte. Desculpe, senhor deputado. Faz favor.
Senhor Presidente, queria fazer uma interpelação à mesa.
Faz favor.
Queria pedir...
Para que efeito?
Alteração de ordem de trabalhos. Passar o ponto número 7 para o ponto de ordem número 1 por motivos de agenda pessoal que está complicada e poder despachar este ponto o mais célere possível.
Muito obrigado. Sim, senhora, vou perguntar aos grupos parlamentares se vê algum inconveniente. PSC, vê algum inconveniente? PSC não vê inconveniente. Partido Socialista? Não há de opor. Bloco de Esquerda? CDS-PP, senhora deputada Patrícia Fonseca, nada a opor? Não se opõe. Senhor deputado João Dias, do Partido Comunista.
Nada a opor.
Sim, senhora, assim, dado que nada a opor, então vamos passar para o primeiro ponto, o ponto número 7, que refere o seguinte: discussão e votação do requerimento de PANA para audição de entidades sobre o transporte de animais vivos por via marítima para países fora da União Europeia. Senhor deputado, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora sim, cumprimentá-lo e cumprimentar todas e todos os deputados, desejando um bom ano que agora se inicia. No seguimento de várias autorizações, vários requerimentos e várias autorizações para audiências no âmbito desta matéria, da petição sobre o transporte de animais vivos por via marítima, o PAN faz um requerimento para que sejam ouvidas mais três entidades, nomeadamente o Presidente do Sindicato dos Médicos Veterinários e dois produtores de gado. Penso que é extremamente importante fazermos estas audições porque vêm dar um contributo diferente daquelas, das visões que temos tido. Por um lado, aquelas pessoas que não estão diretamente ligadas à produção e que de alguma forma se opõem, e por outro lado, a outra visão, que são aquelas pessoas que estão diretamente ligadas à produção e que se opõem a esta petição e às iniciativas legislativas que estão em debate. E, portanto, estamos a falar de pessoas e entidades do mundo rural, que são produtores e que têm uma visão diferente destas duas, vá lá, convencionais ou daquelas duas habituais que têm vindo a esta comissão e aquelas que têm sido públicas. Assim sendo, fazia também, e a par deste requerimento, um pedido para que, e esta é uma novidade, em que hoje foi agendada esta petição, foram agendadas 11 petições em conferência de líderes, e foi agendada esta petição para o dia 17 de janeiro. Com esta petição, ou seja, vai ser debatida esta petição no dia 17 de janeiro, mais 5 iniciativas legislativas. E eu pensava, e eu penso que seria de todo importante que não só estas entidades que agora estamos a requerer, mas como outras que foram apontadas por vários partidos nas últimas 2-3 meses, pudessem ser estas entidades ouvidas nos próximos dias, até dia 17 de janeiro, que se encontrassem aí 2 ou 3 horas para podermos fazer estas audições. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, Maurício Marques. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, começo por desejar um ótimo 2019 para todos. E agradecendo também ao deputado André Silva, parece-me um pouco inoportuno este requerimento, porquanto, como já aqui foi dito, já foram ouvidas as entidades, houve um processo que decorreu, está já agendado para dia 17 para plenário. Eu penso que não vamos ter tempo de ouvir estas entidades até dia 17. Dia 17 é já... E por isso, não nos parece a nós que seja oportuno. Não temos nada contra ouvir todas as entidades, só que tem o seu tempo. E penso que este requerimento deveria ter sido apresentado e discutido com a oportunidade de ouvir as entidades, todas aquelas que fossem necessárias, antes do agendamento. O agendamento está feito, portanto, parece-me que, de certa forma, é inoportuno este requerimento e, portanto, não nos parece que seja possível ouvir estas entidades neste processo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Carmo tem a palavra do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento naturalmente todos os senhores deputados e retribuo os votos de bom ano, com duas pequenas exceções, desde que não vos desejo um excelente ano nem ao nível político ou partidário, nem ao nível futebolístico, porque aí estão em contradição comigo e espero que não tenham esses sucessos. À parte disso, tudo bom para vossas excelências. Eu dizer aqui neste ponto que quer eu, quer a deputada Patrícia Fonseca, tínhamos também entregue requerimento para ouvir outras entidades no âmbito destas petições e acabaram por não se conseguir agendar, nem essas entidades foram ouvidas. E até foi apresentado muito antes deste requerimento do PAN, que tinha mas também tinha a ver com os transportes, tinha a ver com o transporte de animais vivos. Foram aprovados e nunca foi agendado. Ficámos então também prejudicados por este sentido. Com essa novidade do 17 de janeiro, parece-me que não haverá muita possibilidade e nem virá enriquecer muito a discussão, ou melhor, a discussão terá que ser enriquecida em sede de discussão plenária e aí cada um de nós, com essas e com a informação de outras entidades, pode proporcionar um excelente trabalho parlamentar, um excelente trabalho no plenário e agora também é aqui desajustado, uma vez que já tínhamos tentado também agendar um conjunto de outras entidades e que não vai, de certeza, interferir com os pareceres que estão elaborados. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias. Faz saber.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desejo a todos e a todas um bom ano. Sobre a matéria em apreço, nós não nos opomos a que sejam ouvidas estas entidades, mas como não temos presente as outras entidades cuja vinda já foi aprovada, nós acrescentaríamos que se eventualmente vier a ser aprovado este requerimento, que se junte um representante da Direção-Geral de Agricultura, de Alimentação e Veterinária associada. Já está? Portanto, já está aprovada e, portanto, nós não nos iremos opor a que sejam ouvidas estas entidades, desde que venham as outras que já foram, cuja vinda já foi aprovada.
Muito obrigado. Senhora Deputada Patrícia Fonseca, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O CDS também não tem nada a opor relativamente à audição destas três entidades que hoje são propostas pelo PAN e, portanto, nesse sentido, votaremos favoravelmente o requerimento. Todavia, corroboro aquilo que a primeira parte, a parte intermédia do que o deputado Pedro Carmo disse, relativamente às audições que tinham sido solicitadas, quer pelo CDS, quer pelo PS, sobre esta matéria. Eu confesso que acho que é importante ouvir, não faz sentido ouvirmos as entidades depois de debatidas as iniciativas, quer dizer, é óbvio que quando são projetos de lei podermos sempre em sede de especialidade ouvir as entidades, mas nem sei se são projetos de lei ou são só recomendações, não, os que vão ser arrastados se... E, portanto, acho que poderíamos tentar fazer um esforço de ouvir as entidades antes, mas nós temos muitas audições e audiências pendentes e, para nós, CDS, essas audições não podem de todo passar à frente de outras que estão solicitadas há bastante tempo e, portanto, requereria da nossa parte um esforço adicional de agenda para conseguirmos fazer as audições que temos mais urgentes e há mais tempo solicitadas quer pelas entidades, tanto audiências solicitadas ou audições também propostas antes destas também, antes destas que estão agora em causa e que irão ser pertinentes para a discussão quer da petição, quer das iniciativas legislativas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o deputado João Dias, do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Desejar também um bom ano a todos. Relativamente à questão do requerimento, é para nós pertinente a temática do requerimento, contudo, face a todo o desenrolar de que a petição já seguiu e já foi desenvolvido o trabalho em sede de comissão, estando mesmo encerrado o trabalho em sede de comissão, concluído, estando agendado para, já para plenário a discussão da petição, não faz para nós qualquer sentido neste momento fazer, através do requerimento que o PAN aqui apresenta, a audição a estas entidades. Naturalmente que o PAN poderá recorrer a outros instrumentos que tenha ao seu dispor para fazer as audições que queira, e nomeadamente através de um processo legislativo poderá eventualmente querer arrastar nessa discussão, após a discussão no plenário. Dizer que para nós é relevante que seja feita em sede plenário que se avizinha uma discussão pertinente e importante face à temática, contudo não acompanharemos, não votaremos favoravelmente este requerimento. Disse.
O Sr. Deputado André Silva tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Dizer o seguinte, este requerimento não é extemporâneo. Este requerimento surge em meados de dezembro, num quadro em que se sabe que o normal agendamento de petições são duas por conferência de líderes. Foram agendadas 11 petições hoje, o que é absolutamente anormal. E, portanto, penso que o requerimento não só não é extemporâneo, como é oportuno, na medida em que, uma vez mais, traz novas visões sobre esta perspectiva. Há aqui duas questões. Uma é o teor do requerimento, coisa diferente, que é uma segunda decisão, que pode caber aqui ou pode caber depois, que é a data ou não das audições a estas entidades. E que em nada prejudicam as anteriores que foram já aprovadas. Aquilo que eu sugeri, caso seja possível ajustar no calendário, seria fazer-se estas audições, tais como as outras, que têm precedência, evidentemente, no mesmo dia, durante 2 ou 3 horas, se isso for possível. Mas essa é uma decisão que nada colide com a aprovação ou não do requerimento que está aqui em causa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos pôr à votação. Quem vota a favor do requerimento do PAN, vota o PAN, vota o CDS-PP e vota o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? Quem vota contra? Vota o PSD, vota o Partido Socialista, vota o Partido Comunista Português. O requerimento foi rejeitado por maioria, com os votos contra do PSD, do PS e do PCP. Sem abstenções, votos a favor do PAN, do CDS e do Bloco de Esquerda. Pediu a palavra o Sr. Deputado Maurício Marques. Tem a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para dizer o seguinte, não faz sentido estar a aprovar um requerimento para ouvir uma de determinadas entidades e depois não ter tempo para as ouvir, porquanto a aprovação deste requerimento iria indiciar às pessoas, às entidades em causa, que iam ser ouvidas. E depois não iam ser ouvidas porque não havia tempo para as ouvir oportunamente. E, portanto, parece-nos que...
Senhores deputados, já foi feita a votação, só se aceitam intervenções como declarações de voto. Se querem fazer declarações de voto, tudo bem. Registramos esta intervenção do Sr. Deputado Maurício Marques como uma declaração de voto. Então faz favor, Sr. Deputado João Dias.
É só para declarar que o PCP restringiu-se única e exclusivamente àquilo ao teor do requerimento e que diz que no seguimento da petição. Nesse sentido, o PCP, estando já agendado e todo o trabalho da petição decorrido em sede de comissão, o nosso voto não pode ser favorável.
Muito obrigado. Mais declarações de voto? Não há mais declarações de voto. Vamos passar à frente. Portanto, o requerimento foi rejeitado com declarações de voto do PSD e do Partido Comunista Português. Vamos ao ponto 1, e distribuição e nomeação do autor do parecer sobre o projeto de lei 1051/13, 4º Bloco de Esquerda, regula o transporte de longo curso de animais vivos. Cabe ao Partido Socialista indicar o relator. Sr. Deputado João Castro, quer indicar já hoje? Faz favor, tem a palavra.
Sr. Deputado Pedro Carmo.
Sr. Deputado Pedro do Carmo, relator. Vamos ao ponto 2, distribuição e nomeação do autor do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2017. Cabe ao Partido Socialista indicar o relator. Sr. Deputado João Castro, quer indicar? Faz favor.
Sr. Deputado José Manuel Carpinteiro.
José Manuel Carpinteiro. Está registado. Vamos passar ao ponto número 3, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 927/13, terceiro do PAN, que proíbe a produção e o cultivo comercial de organismos geneticamente modificados, que revoga o Decreto-Lei 72/2003, 10 de Abril, e o Decreto-Lei 160/2005, 21 de Setembro. O deputado autor do parecer é o Sr. Deputado João Gouveia, do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Muito bem, trata-se de um projeto de lei que visa proibir a produção e o cultivo comercial de organismos geneticamente modificados. O parecer sobre o mesmo em apreciação fundamentalmente releva o seu objeto e a sua motivação, o seu enquadramento jurídico nos planos constitucional e regimental e integra em anexo uma nota técnica elaborada pelos Serviços da Assembleia da República que, com maior detalhe, de forma objetiva, nos apresenta designadamente uma análise sucinta da realidade nacional a nível regional e local, o histórico das iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria, o enquadramento internacional, em particular no plano da União Europeia. Neste parecer, constata-se ainda que o deputado relator, eu próprio, nesta sede, não manifestou qualquer opinião política sobre o projeto de lei em causa e que o grupo parlamentar que integra reservou a sua posição para o debate em plenário. Relativamente às conclusões deste parecer, no essencial, as mesmas consideram que a iniciativa em apreço reúne os requisitos exigidos para ser discutida e votada em plenário. Tenho dito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Só para cumprimentar o Sr. Deputado João Gouveia, cumprimentar o Sr. Deputado João Gouveia pela elaboração do parecer, que é sucinto, que é explícito, e apenas fazer um pequeno registro. Na verdade, trata-se de um projeto de lei apresentado pelo PAN. Verificamos que o deputado do PAN se ausentou no momento em que o deputado João Gouveia procedia à leitura do parecer. Não sei se a ausência do deputado foi por não concordar com o parecer, poderia fazê-lo, se foi por, de facto, manifesta indisponibilidade de tempo. De qualquer forma, fico na dúvida e apenas esse registro que eu gostaria de salientar nesta intervenção.
Muito obrigado. O Sr. Deputado João Castro, não tem nada? Não quer intervir, não? Então, o Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para cumprimentar o Sr. Deputado João Gouveia pelo trabalho que fez, portanto, o parecer é correto, é factual, e, portanto, não temos nada a acrescentar e, portanto, estamos em condições de votar favoravelmente. Muito obrigado.
Sr. Deputado, aí a seguir, depois falava no fim, não se importa, ia passar ao CDS a palavra e depois dar a palavra ao
Sr. Presidente, era só para referir que eu não me pronunciava sobre este assunto, porque acho que o Sr. Deputado João Gouveia disse tudo o que era importante.
Muito bem, muito bem. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, tem a palavra, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Não tenho nada a acrescentar, apenas felicitar o deputado João Gouveia, não temos nada a dizer acerca do parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Felicitar o Sr. Deputado João Gouveia e dizer que não temos nada a acrescentar e votaremos favoravelmente o parecer aqui apresentado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Gouveia. Quer dizer mais alguma coisa sobre este assunto? Faz favor.
Apenas aproveitar o momento para, no plano formal, agradecer os votos do ano e retribuí-los a todos os níveis que não aqueles que, por razões óbvias, não se justificam.
Muito Muito obrigado. Pergunto, quem vota a favor do parecer elaborado pelo deputado João Gouveia? Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei 937/3, terceiro do PEV, que alarga a abrangência das regras de rotulagem para os alimentos genericamente modificados. A senhora deputada Lúcia Araújo Silva é a autora do parecer, faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar todos os colegas deputados e também desejar um bom ano para todos. Relativamente ao projeto de lei 937 do PEV, apresentado, portanto, este projeto de lei alarga a abrangência das regras de rotulagem para os organismos que são geneticamente modificados e, na exposição dos motivos, portanto, segundo o PEV, apresentam a definição de organismos geneticamente modificados como sendo aqueles que sofreram uma alteração do seu material genético. Relativamente ainda, os signatários apresentam o alargamento da produção agrícola biológica que procura ser livre de agroquímicos, pelo que a permissão de culturas de organismos geneticamente modificados torna-se uma incongruência e um perigo. Ainda relativamente também a este projeto de lei e na questão das conclusões, portanto, cabe-me aqui referir que este projeto tem como propósito que alarga a abrangência das regras de rotulagem para os organismos geneticamente modificados e a apresentação foi efetuada nos termos constitucionais, legais e regimentais. Relativamente à opinião do relator, portanto, reserva a opinião e também dizer-vos que deixaremos depois para a discussão em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Maurício Marques. Tem a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para cumprimentar a Sra. Deputada Lúcia Araújo pela elaboração do parecer, que é sucinto, que está bem elaborado e nada mais temos. E vamos votar favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Deputada Lúcia Araújo pelo trabalho que fez. É um trabalho correto, objetivo, enxuto e, portanto, nós votá-lo-emos favoravelmente.
Enxuto. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, CDS-PP.
Nada a acrescentar, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para cumprimentar a Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva e dizer que o PCP não tem nada a acrescentar e votará favoravelmente o parecer que agora foi apresentado.
Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva, quer acrescentar alguma questão?
Sr. Presidente, muito obrigada. Não apenas para agradecer a todos os contributos e, portanto, e a vossa disponibilidade também para este projeto. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vamos para a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer foi aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 6. Discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei 966/3, terceiro do PAN, que reforça a preservação da fauna e espécies cinegéticas em contexto pós... Ai, tem razão, Paulo, para o ponto 5. Já ia para o 6. Discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 938 do PCP, que regula o cultivo de variedades agrícolas geneticamente modificadas. A Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva é a autora do parecer. Faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Só mesmo aqui para referir, porque os projetos foram enviados, para que, fazer referência aqui e realçar a questão do objeto e da motivação deste projeto de lei apresentado, em que regula o cultivo de variedades agrícolas geneticamente modificadas e que sublinha-se a biotecnologia tem vindo a ganhar crescente importância a nível mundial, apresentando enormes potencialidades, as quais, se concretizadas e utilizadas de forma adequada, poderão dar um valioso contributo para o desenvolvimento económico e o progresso social. Dizer ainda que os subscritores pretendem que a agricultura convencional e ou biológica sejam a regra da agricultura nacional e que todo o país seja considerado zona livre de transgénicos, remetendo o cultivo das OGMs para o âmbito da exceção. Os subscritores consideram que não podem deixar de pugnar por uma criteriosa aplicação do princípio da precaução e em defesa dos seus princípios para o setor agrícola no contexto da OGM. Fundamentam as motivações nos seguintes pressupostos que também foram apresentados e enviados. Assim sendo, também na parte das conclusões, portanto, dizendo que este projeto de lei regula o cultivo de organismos geneticamente modificados e que, nos termos regimentais aplicáveis, deve o presente parecer ser remetido ao Presidente da Assembleia da República, como já está previsto, e, portanto, não vou então acrescentar mais nada e dizer que o parecer também se remete depois, a opinião do autor do parecer se remete depois posteriormente. Muito obrigada.
Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, nada temos a acrescentar à elaboração do parecer, que vamos votar favoravelmente porque está sucinto, está explícito e, por isso, nada mais temos a acrescentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós também votaremos favoravelmente, porque consideramos que o parecer está elaborado em modos corretos e, portanto, nada temos a acrescentar.
Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, faz favor.
Nada a acrescentar, Sr. Presidente.
Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português.
O PCP também não tem nada a acrescentar ao parecer agora apresentado.
Então, se não há nada a acrescentar.
E agradecer à Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva o parecer que agora aqui foi apresentado.
Sim, senhora. Obrigado. Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva, quer dizer alguma coisa?
Não, Sr. Presidente, apenas agradecer a todos os colegas deputados.
Muito obrigado. Vamos para a votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade o parecer. Discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei 966 do PAN, que reforça a preservação da fauna e espécies energéticas em contexto de pós-incêndio. É autor do parecer o Sr. Deputado Pedro Carmo, que tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Faz favor, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta apresentação foi efetuada nos termos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, encontrando-se reunidos os requisitos formais e de tramitação exigidos. Dois. De acordo com o número 4 do artigo 131 do Regimento da Assembleia da República, deve a nota técnica elaborada pelos serviços da Assembleia ser junta como anexo ao parecer e acompanhar a iniciativa legislativa ao longo de todo o processo legislativo. Nos termos regimentais aplicáveis, deve o presente parecer ser remetido à Sua Excelência, Presidente da Assembleia da República. 4. Face ao exposto, a Comissão da Agricultura e do Mar é de parecer que a iniciativa em apreço reúne os requisitos exigidos para ser discutida e votada em plenário. Acrescentar que o relator não emite a sua opinião, pese embora seja um grande defensor dos animais e, em especial, das espécies cinegéticas. Muito obrigado.
Vamos ver. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Maurício Marques tem a palavra, faz favor.
Tem a palavra o Deputado Nuno Serra.
Sr. Deputado Nuno Serra, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Presidente, nada a acrescentar, só felicitar o relator, dizer que está factual, está exatamente dentro daquilo que eram as nossas expectativas, como não podia ser, e, portanto, é para felicitar. Mas queria também aproveitar a oportunidade, e já que este relatório é relativamente um diploma apresentado pelo PAN, voltar a referir que se começa a tornar um mau hábito e um desrespeito, não só por nós, mas pelo relator, não é? Pelos relatores das iniciativas do PAN, não está presente. Portanto, enquanto foi para... Eu compreendo que as pessoas tenham compromissos, mas os compromissos só servem para determinado tipo de diplomas e para determinado tipo de pontos na agenda. Porque para o ponto que foi para fazer fugitório político e que com certeza mais cedo ou mais tarde terá nas notícias do que é que se houve aqui, o que é que se passou por aqui, porque era aquele que era mais relevante para o PAN, conseguiram-se ultrapassar os compromissos para estar aqui. Mas depois para aquilo que devia ser assumir e estar presente na discussão dos pontos em que são relativos a propostas trazidas à discussão pelo PAN, o senhor deputado do PAN não está. E mais uma vez isto mostra que há um grande respeito por esta casa, um grande respeito por quem trabalha, por quem faz os relatórios destas iniciativas e, acima de tudo, uma falta de respeito exatamente pelos animais, porque para defender os animais é preciso estar cá para ouvir os relatores dos relatórios. Muito obrigado.
Sr. Deputado Carlos Matias, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero felicitar o Sr. Deputado Pedro do Carmo pelo trabalho correto, objetivo que produziu, mais a mais, tendo em conta a data em que o concluiu, 20 de dezembro, portanto foi em plena época natalícia e, portanto, é de facto preciso muita capacidade de concentração para produzir um documento com tanta qualidade numa época que normalmente tem outras solicitações muito mais atraentes. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, tenha a bondade. Faz
nada saber. A acrescentar, Sr. Presidente.
Nada a acrescentar? Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português, faz favor.
Nada a acrescentar ao parceiro e de agradecer o trabalho do Sr. Deputado Pedro do Carmo na elaboração do parceiro.
O Sr. Deputado Pedro do Carmo quer usar da palavra?
Muito obrigado, Sr. Presidente, apenas para agradecer e retribuir os cumprimentos.
Muito obrigado. Então vamos para a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. O ponto 7 já está ultrapassado. E agora temos o ponto 8, que é a discussão e aprovação do programa de visita à Madeira. Foi distribuído, não foi o programa? Eu pergunto aos senhores deputados se querem... Não tem, não. Nós tínhamos aqui, eu tinha uma questão para levantar às senhoras e aos senhores deputados, deixo à vossa consideração, que é o seguinte: nós temos com um mês, mais ou menos, para tratar tudo e pode não dar tempo. Eu deixo aqui apenas uma pergunta e volto a referir, uma pergunta, se não houver inconveniente para as senhoras e os senhores deputados, como ainda não estão agendadas as datas lá na Madeira, se podíamos propor o adiamento 8 dias, mas deixo à vossa consideração. E vocês é que decidem. Em vez de ser 7, 8 e 9, se poderia ser 15, 16, 17.
Eu vi alguns que há um grupo parlamentar que tem jornadas a 18 e...
Deputada, não é adiamento, nós estamos apenas a pôr à vossa consideração, dado que se atrasou a apresentação do programa, estamos a pôr à vossa consideração, porque pode não haver tempo para se agilizar o programa. E eu estou apenas por uma questão de prudência, pôr à vossa consideração, não é nada. Para mim, pode ser dia 7, 8 e 9, apenas estou a alertar. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas...
Na semana seguinte, o Partido Comunista tem jornadas parlamentares.
Tem jornadas parlamentares? Então não dá, para vocês não dá. Então tem que... A pergunta que eu faço então é a seguinte: se levantar alguma questão, algum problema, dado que estamos com um mês, eu queria também, para orientar o serviço, como é que devemos agir. A Sra. Deputada Patrícia pediu a palavra, faz um seco.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu julgo que nós deveríamos hoje fechar o programa da nossa parte, sendo assim, a partir de amanhã os serviços poderiam iniciar os contactos para as datas previstas. Se houver impedimento da parte de alguma das entidades, poder-se-á trocar dentro dos dias ou então, no limite, substituir uma das visitas por outra equivalente. Eu acho que e durante a próxima semana teríamos certamente possibilidade de ter essa, até ao final da semana, ter esse feedback.
Senhora deputada deu uma sugestão, pergunto aos restantes grupos parlamentares se têm alguma opinião também a emitir, faz favor.
Senhor Presidente, o programa que foi apresentado foi elaborado pela nossa colega, que hoje não pode estar aqui porque está também num compromisso parlamentar, Rubina Berardo, deputada eleita pela Madeira. Ela teve a preocupação de fazer uma súmula das diversas propostas apresentadas por todos os partidos. E tem também, obviamente, disponibilidade de tentar colaborar com os serviços no sentido de facultar a contacto com as entidades aqui referidas, que no fundo refletem também a vontade expressa por diversos grupos parlamentares. E por isso, eu penso que a sugestão dada pela Patrícia Fonseca é oportuna, na convicção de que provavelmente não vai haver necessidade, porquanto a deputada Rubina Berarda também se compromete, porque o atraso também foi nosso e porque temos que o assumir, e que, portanto, nos vamos empenhar, quer o grupo parlamentar do PSD, quer ela própria, para que seja possível realizar na data aqui acordada e agendada em tempo com as entidades aqui referidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Carlos Matias pediu a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que só pode haver uma razão que nos faça alterar eventualmente as datas, que é a capacidade de hotelaria. Porque a partir daí, uma vez que a lista de sugestões para visitas até era bastante extensa, mesmo que eventualmente haja uma entidade que naquele dia não possa, e até, além do mais, não possa em nenhum dos dias, certamente dentro do vasto conjunto de sugestões que foi apresentado, se encontrará uma alternativa para ocupar o tempo. Agora, porque me parece mau, pelo menos eu falo por mim, portanto, pessoalmente, começa a haver alguma dificuldade em estar constantemente a alterar a agenda, e depois metem-se jornadas parlamentares de diversos partidos, etc, etc, etc. E, portanto, acho que, desde que haja hotelaria, nós vamos falar nestes dias. Se houver uma entidade que, porventura, tenha dificuldade, procura-se resolver o problema e vai-se à lista procurar outras, que aliás era uma lista muito, muito vasta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que o Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista, pediu a palavra. Faz favor.
Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, com votos de bom ano. A questão que levantaria tem a ver com não ver no expresso no programa nenhuma das propostas do Partido Socialista. Não sei se eventualmente poderão estar incluídas em algum item de forma mais alargada ou de forma mais abrangente. Poderia ser interessante comentar, porque à partida o programa parece-nos bem elaborado, parece-nos abrangente e parece-me que está feito de forma cuidada. Vejo que noto que não há nenhum momento pré-agendado com a presença do Governo Regional, diretamente, mas presumo que tem a ver com as agendas, tem a ver com o contacto regional e, portanto, só gostaríamos que estas notas que foram dadas pelas propostas do Partido Socialista pudessem ter, de alguma forma, enquadramento. Vejo que há aqui algumas entidades regionais, algumas secretarias regionais, ou mesmo no âmbito das comissões, que, de alguma forma, pudéssemos enquadrar essas questões no âmbito da visita. Muito obrigado.
Pediu a palavra o Sr. Deputado Ulisses Pereira, vice-presidente da mesa, faz favor.
Não é totalmente correto que há uma das entidades que foi proposta pelo Partido Socialista que consta do programa, que é o Centro de Processamento da Banana da Ponta do Sol, o GESBA. Portanto, isto é uma proposta do Partido Socialista.
Mais intervenções? O Sr. Deputado João Dias quer usar a palavra, faz favor.
O PCP, para dizer que o PCP se revê na proposta da visita, entendemos que devemos envidar todos os esforços para que ela se concretize na forma como está atualmente aceite, com aquelas datas. Nesse sentido, também dizer que possíveis alterações destas datas irá entrar em conflito com agendamentos de grupos parlamentares, nomeadamente com as situações que têm a ver com as jornadas parlamentares que estão bastante já, neste momento, já agendadas. Por isso, acho que é perfeitamente, está ao alcance da Comissão conseguir fazer estes agendamentos e fazer toda a planificação da visita, com a qual nós não temos nada neste momento para já, da forma como estamos a ver agora, poderemos ver com mais algum cuidado, mas parece-nos estar a respeitar aquilo também que foi as propostas dos diversos grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que mais ninguém pediu a palavra. Aí a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, vai saber.
Obrigada, Sr. Presidente. Isto relativo à minha intervenção inicial tinha sido a propósito do agendamento, agora relativamente ao conteúdo. Nós não temos nada a opor ao conteúdo e a minha pergunta, só por desconhecimento, eu sei que foi uma proposta do PEV e que tem a ver com os incêndios. O PEV não está cá, não. que tem a ver com os incêndios florestais, e eu tenho ideia também, até o deputado Pedro Soares está aqui, talvez possa depois, o senhor deputado Pedro Soares talvez possa depois ajudar-me, porque eu penso que no âmbito da Comissão de Ambiente também houve uma visita à Ilha da Madeira, e a minha pergunta é, mesmo por desconhecimento, se o Parque Ecológico do Funchal, se é de facto uma zona florestal ou se é uma área mais do ambiente, se será área florestal ou se será mais matéria do ambiente, é mesmo por dúvida, porque para não estarmos aqui a misturar assuntos, pronto, essa é a minha questão. Porquê? Porque se for de facto uma área mais ligada ao ambiente e menos florestal, eu acho que era talvez pertinente nós irmos visitar uma exploração da aquicultura, que é uma área que também é tutelada pela nossa comissão e que não temos aqui, salvo erro, nada ligado à aquicultura. Nem à pesca? Ou temos pesca? Temos pesca? Ou sou eu que estou a ver mal? Portanto, não temos nenhuma visita nem a locais de pesca, nem a aquicultura. E a aquicultura na Madeira, eu sei que é na Ilha de Porto Santo, e portanto perde-se um dia ou uma tarde a ir para lá, mas acho que eventualmente seria de ponderar, se de facto, mas é por desconhecimento, e por isso gostaria de saber se alguém me pode esclarecer. Obrigado.
Muito obrigado. Penso que não está aqui ninguém que possa esclarecer. A não ser que o senhor deputado...
O requerimento do PEV, sim, nós temos na proposta, na terça-feira, eu agora estou a ficar velha e já não, no domingo temos, na proposta de visita, no domingo temos amanhã com a Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal e à tarde a Reserva Natural do Garajau. Eu pergunto se isto são áreas florestais. Estas propostas resultam, ou estas visitas resultam da proposta do PEV, que dizia outras coisas, mas dizia a Associação dos Amigos do Parque Ecológico e depois não dizia, não, a Reserva Natural não estava cá. Dizia só visita, dizia Proteção Civil, bombeiros, etc. A minha pergunta é se a Reserva Natural... e se o Parque Ecológico do Funchal são áreas florestais, porque se forem áreas florestais faz sentido nós irmos visitar no âmbito desta comissão. Se forem áreas de parques ecológicos só, eu acho que não faz sentido, e tendo a Comissão de Ambiente ido a uma visita à Madeira, isto é mais matéria de ambiente e não matéria de Comissão de Agricultura, e eu achava mais interessante para a Comissão de Agricultura e Mar ir à Madeira e visitar não só a agricultura, mas também alguma coisa ligada às pescas e eventualmente à aquicultura, que é tão... que tem tanta importância na Madeira, que aliás é talvez o ponto do país mais importante da aquicultura.
Muito obrigado. O senhor deputado Maurício Marques.
Eu acho que ela está aqui enquadrada na aquicultura.
Mas também, portanto, é uma zona florestal, apesar de ser tutelada pela Câmara, também é uma zona florestal, não deixa de ser também um parque ecológico, mas tem uma zona florestal, e julgo, mas isso não posso falar pelo PEV, que aqui não está, porque também foi uma das zonas afetadas pelos incêndios.
Sr. Deputado Ulisses Pereira, faz favor.
Relativamente a estas questões colocadas pela deputada Patrícia Fonseca, pronto, diria que relativamente ao Parque Ecológico do Funchal, foi o próprio PEV que sugeriu a inclusão da visita, e nós temos que nos lembrar que esta visita resulta de uma iniciativa do PEV, portanto foi o próprio PEV que disse para irmos ao Parque Ecológico Funchal. E quanto à Reserva Natural do Garajal, que também tem uma vertente florestal, foi o Bloco de Esquerda que fez essa proposta. Portanto, na articulação da utilização do próprio domingo, que é um dia sempre mais complexo para outro tipo de visitas, para outro tipo de reuniões e para outro tipo de contactos, penso que é o aproveitamento da melhor forma possível desse mesmo domingo. E depois também, naturalmente, que concordo com a questão da ausência de qualquer referência ao mar e penso que não pondo em causa aquilo que é a preparação da visita, que o que é mais importante neste momento é garantir as questões dos voos e as questões do alojamento, pode sempre haver a possibilidade de se enquadrar uma ou duas das propostas que surgiram na área do mar para, na realidade, também não ficar completamente limitado à reunião com a comissão respectiva. E, portanto, eu acho que essa, está claro que ir ao Porto Santo já tinha ficado numa das nossas últimas reuniões, definido que não iríamos por uma questão logística e por uma questão de tempo. Mas, portanto, dentro das áreas do mar, seja na Lota, seja também em vertentes da aquicultura que existem, mesmo não só em Porto Santo, poder-se-ia considerar, até porque o programa não parece que esteja excessivamente denso e que pode sempre haver aqui algum ajustamento, mas também não deve ser excessivamente denso para depois andarmos à pressa e não parecer que ocupamos o tempo devido com as pessoas que nos recebem. Portanto, eu acho que a sugestão de tentar incluir alguma coisa do mar poderia ser interessante, mas pronto, mas sem pôr em causa pronto, o desenho. Quanto à questão do domingo, eu acho que são áreas florestais que correspondem às sugestões dos próprios partidos, no caso concreto do PEV e do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais intervenções? O Sr. Deputado João Dias pediu a palavra, faz favor.
É só para dizer que, de facto, compreendemos as preocupações que a Sra. Deputada apresentou. De facto, não estando aqui o PEV, não podemos pronunciar por ele, mas parece-nos estar aqui expresso na proposta da visita aquilo que era a preocupação que o PEV tinha em visitar o Parque Ecológico do Funchal. Quanto à outra questão de acrescentar à aquicultura, recordar também que há outras áreas, nomeadamente a floricultura, que também tem uma dimensão importante nos Açores e que não está considerada. Aquilo que acontece é que neste momento, como está concebida, previamente concebida a visita, para que qualquer uma destas áreas que seja colocada tem que ser prejuízo de outro agendamento que já aqui está. É uma questão de fazer aqui a gestão do que é prioritário, do que é que os grupos parlamentares apresentaram e se sentem ou não revistos depois naquilo que seja a troca ou a substituição de uma visita por outra, porque parece-me que não, tal a densidade que aqui temos não poderá ser de outra forma. Troca por troca, provavelmente. Portanto, recordar aqui também que a área da floricultura é também uma área pertinente e importante. Agora, é uma questão de se fazer a gestão das prioridades e das áreas a que a Comissão possa entender que são pertinentes visitar.
Mais intervenções? Bem, colegas, penso que o programa está definido para o dia, para o fim de semana já indicado. Poderão haver acertos, conforme aqui foi referido, contactando outras entidades, caso se verifique alguma falta ou alguma falha. De qualquer forma, eu sugeria que nós pudéssemos fazer diligências, através da deputada Rubina Berardo, de ter algum contacto com o Governo Regional. Acho que não é nada correto, da parte da Assembleia da República, deslocar-se à Ilha da Madeira e não visitar o Governo Regional. Eu penso que é uma falha da nossa parte, se não o fizermos. Portanto, acho que devíamos fazer uma diligência nesse sentido. Essa é a primeira questão que eu aqui deixo, sem agora entrar em pormenores, é mais uma questão institucional. Outra questão que eu queria aqui deixar e queria apenas perguntar-vos. Na eventualidade, e nós podemos trabalhar para não estarmos parados, na eventualidade de haver alguma dificuldade de voos ou outra dificuldade qualquer, não querem deixar já ficar uma data alternativa? Pergunto. Eu só pergunto isso, mais nada. Porque se por acaso falhar, nós andamos mais 8 dias à espera e andamos aqui a adiar porque também o programa já era para estar aqui há 15 ou 13 semanas e o programa veio mais tarde e entretanto serviços, nós não é só uma decisão minha ou da mesa ou dos nossos assessores. Isto implica, como sabem, outros contactos aqui dentro da Assembleia da República e nós temos que ter isso em devida conta para não ser chamado a atenção aqui a Comissão da Agricultura e Mar, que em cima da hora pede visitas e não temos muitas vezes o tempo necessário para as poder agilizar. Mas o colega vice-presidente da mesa, Ulisses Pereira, pediu a palavra, tem a palavra, faz favor.
Eu gostava só de sinalizar as seguintes dificuldades. Na semana imediatamente a seguir, não pode ser por causa das jornadas parlamentares do Partido Comunista. Na semana a seguir, o PSD também tem as suas jornadas parlamentares, quinta e sexta, portanto também viabilizaria um programa com estas características. No outro fim de semana é Carnaval e assim é que penso que... É, portanto, eu penso que se, ou é agora ou não é. Adiarmos então, isto um mês...
Mas, colega, não estou a dizer para adiar, desculpa. Eu só estou a dizer que na eventualidade de qualquer motivo não poder ser aqui... Nós deixámos ficar já uma data...
E eu estou a dizer que não pode ser nas próximas três semanas, não é?
Sim, mas eu estou a dizer, ó colega, eu não queria anular, eu queria apenas dizer o seguinte, que, permita-me, não é, ou tudo ou nada, eu queria dizer, na eventualidade de haver algum problema, deixar aqui uma data, que era um plano B, mais nada. Não há plano B, pronto, então muito bem. Então, se não houver condições, eu penso que em março podíamos ter condições, mas de qualquer forma... Se vocês entendem que não, quem é que deu a palavra? Foi o Carlos Matias, faz saber.
Se é março, daqui até lá, ainda temos a ocasião de criar um plano B e um plano C, se for necessário. Se estamos a pensar em março como alternativa, portanto não... Eu só queria fazer um alerta. Eu não tenho nada contra, pelo contrário, acho que sim, senhor, que devemos reunir com o Governo Regional... Eu só faço notar um sublinhado que coloquei na lista de sugestões que apresentei. E aquele sublinhado vem da Madeira, devo dizer, não é nenhuma inconfidência, é de que o encontro com a Assembleia Regional seja antes do encontro com o Governo Regional. Por questões de sensibilidade...
São todas essas questões que têm que ser colocadas em cima da mesa.
Tem a ver com partidos, tem a ver com instituições.
Devem ser ponderadas, mas de qualquer forma, o colega Ulisses Pereira disse, não sendo nesta data, não é...
Pronto, não é
nas 3 semanas seguintes. Está bem, mas o colega Ulisses Pereira, não pode, imaginem que qualquer motivo isto, temos que fazer acertos. E eu pergunto, não podendo ser nas 3 semanas seguintes, então qual era a data que ficaria aqui em agenda? É isso que eu lhe pergunto, mais nada. Só estou a fazer perguntas. Perguntar não ofende, não se ofendam com as minhas perguntas. É uma questão de prudência, é apenas isso. Faz favor, colega.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, das raras vezes que estou de acordo aqui com o deputado Carlos Matias, eu propunha, porque acho que não vale a pena continuarmos esta discussão, que não nos leva honestamente a lado nenhum.
Muito bem.
Amanhã é sexta-feira, dia útil. Os serviços tentam agendar a viagem de ida e de volta. Se houver vagas, o resto do programa é flexibilizável, se não for num dia é no outro, se não for mais cedo é mais tarde, troca-se. E portanto, se amanhã se constatar que não há vagas nas viagens, como nas 3 próximas semanas não podemos ir, temos durante a próxima semana a oportunidade de pensar na data alternativa, que será a primeira data seguinte às várias iniciativas. E portanto acho que vamos estar aqui para lá e para...
Colega, isto tudo era simples se atendessem à minha primeira proposta de dizer que ponderassem uma data alternativa. Ó colega, vamos estar a ponderar porque, ó colega, sabe quem é a pessoa que muitas vezes mais se irrita quando lhe pergunta quando nós alteramos? Chama-se Patrícia Fonseca. É a pessoa, é que, isto é, ó colega...